No Acre, Rio Branco e cidades do interior tiveram mais um dia de céu encoberto pela fumaça.
O estado do Acre já superou o número de focos de incêndio em relação ao ano passado.
A poluição ainda toma conta dos ares da nossa cidade.
A estiagem e os incêndios têm provocado transtornos no norte do país.
O governo do Acre decidiu hoje manter suspensas as aulas em 19 cidades.
Os níveis de poluição do ar continuam aumentando aqui na capital e também no interior do estado.
As queimadas também acarreta um outro fator lamentável, a morte de animais silvestres.
Em Rio Branco, a qualidade do ar oscila entre muito insalubre e perigosa.
O mês é setembro de 2024. Todos os dias amanheciam com o céu totalmente branco. Mas não era tempo nublado e nem ia chover. Pelo contrário, o sol estava lá em cima, preso atrás de uma cortina cinzenta de fumaça que cobria todo o estado do Acre. As semanas eram abafadas e quentes. E mesmo após o fim da pandemia, o que se via nas ruas eram pessoas de máscaras.
Tanto na capital, em Rio Branco, como no interior. Naqueles dias, os medidores da iCare, plataforma de monitoramento do ar, registravam índices alarmantes de concentração de partículas no ar, variando entre insalubre, muito insalubre e perigoso. Números que não se viam na região há décadas. A população sentiu na pele essa marca.
Tá terrível essa fumaça. Tá muito difícil. A respiração da gente tem hora que tá afetando só um nem outro. É a população inteira tá sofrendo.
É muito cansaço, tosse, o nariz escorrendo, tudo isso.
A situação está caótica então aqui, né?
Sim, está caótica.
Respirar era um risco. Sair de casa era uma decisão difícil.
Eu só saio assim se for caso necessário. Estou usando máscara. Para caminhar, vou ter que usar máscara, senão eu não caminho.
Cada boletim sobre queimadas trazia alerta e medo. Um ano depois, ações coordenadas começaram a mudar essa história.
Entre extremos.
Eu sou Vitória Guimarães.
E eu sou Melícia Moura e este é o podcast Entre Extremos. No episódio de hoje, vamos mostrar como, após uma crise ambiental histórica no ano passado, em 2024, o Acre conseguiu reduzir os focos de queimadas em mais de 70% em um ano. Mas o desafio ainda está longe de acabar. Nós vamos ouvir especialistas e autoridades para entender até que ponto a conscientização e as ações integradas podem realmente conter os impactos da crise climática.
Em 2024, o Acre enfrentou o que poucos conseguem imaginar em 6 meses. Primeiro, as cheias. 100 mil pessoas afetadas. 19 das 22 cidades em situação de emergência. Quase todo o estado. Áreas sem energia elétrica, aulas suspensas, plantações perdidas e 4 mortes registradas. O Rio Acre, em março, batendo 17 metros e 89 centímetros. A maior cota desde 2015.
Mas, 6 meses depois, a face oposta da natureza, a seca histórica. O mesmo rio, ele cai para 1,23 metros, a menor cota da história. Mas por que essa mudança tão drástica em tão pouco tempo? Segundo Sonaira Silva, que é doutora em ciências de florestas tropicais pelo INPA e especialista em queimadas, o que aconteceu no Acre é um sinal muito claro de como as mudanças climáticas já estão afetando a Amazônia.
Os eventos climáticos extremos, eles têm se intensificado não somente no estado do Acre ou na Amazônia, mas principalmente em todo o mundo. Em todas as partes do planeta, nós temos registrado eventos ou de muita chuva, pouca chuva, grandes secas, menos secas, chuvas às vezes muito intensas em pouco tempo ou chuvas durante muito tempo, muito intensa, que tem gerado inundações em grande parte do planeta. Isso tem ocorrido principalmente pelo acúmulo de gases de efeito estufa, A exemplo do CO2, que é um dos principais gases que fazem aquecer a atmosfera do planeta. E esse acúmulo não só tem continuado a aumentar, mas ele se mantido na atmosfera. Então, quanto mais a gente está emitindo e acumulando, esses efeitos eles vão se somando a essa atmosfera mais energizada, mais acalorada, vem causando todos esses efeitos que a gente tem visualizado ao longo do tempo.
Foi exatamente o que aconteceu. A seca extrema, o cenário piorou. Entre agosto e outubro de 2024, uma camada espessa de fumaça tomou conta do Acre. Ela vinha de todos os lados, das queimadas do próprio estado, do Amazonas, Rondônia e até de países vizinhos como o Peru e a Bolívia. A maioria dos incêndios foi provocada por ação humana, mas havia quem lutasse diariamente para conter o fogo. Major Freitas Filhos lembra bem. Ele é do Corpo de Bombeiros do Acre. Esteve na linha de frente desse combate.
Foi um ano bastante desafiador para a corporação no que concerne ao enfrentamento do período de estiagem e os incêndios florestais. Segundo o SEMADEM, o estado do Acre foi um dos estados do Brasil que enfrentou pior condição climática vivenciada em 2024, com escassez rigorosa de chuvas, né? E naturalmente com todos os efeitos colaterais que são concernentes a isso, né? Como a baixa dos rios, a desidratação intensa da vegetação, a floresta seca. São muitos fatos marcantes, né? Especialmente a perda da fauna, né? Com muitos animais mortos ou então em fuga, e é uma das nossas missões também a proteção da fauna na sua integralidade, né? Mas quando nós encontramos animais mortos, isso realmente nos aflige bastante. Outra coisa também, quando a população, quando as pessoas têm, os seus bens, né, ameaçados, seus bens destruídos.
E após acompanhar de perto todos os efeitos do fogo, a realidade que ele viu se refletiu também nos números oficiais. Foram registrados mais de 9 mil focos nesse período. Rio Branco, a capital, registrou mais de 700 microgramas por metro cúbico de material particulado. Vitória, níveis perigosos até para quem estava dentro de casa. Naquele ano, o tradicional desfile de 7 de setembro foi cancelado.
Melissa, enquanto o fogo avançava na floresta, a fumaça invadia as cidades. Nas unidades de saúde, o impacto era claro, como relembra o médico imunologista Guilherme Pulit.
Durante aquelas semanas, observamos um aumento expressivo nos atendimentos por doenças respiratórias, principalmente entre crianças e idosos. Tivemos mais casos de asma, bronquite, rinite alérgica e infecções respiratórias, além do agravamento de quadros crônicos, como enfisema pulmonar e DPOC. A população realmente sentiu os efeitos. O ar estava pesado, com cheiro forte de fumaça, e muitas pessoas relataram irritação nos olhos, garganta seca, falta de ar e dor no peito. As unidades de saúde registraram uma demanda acima do normal, o que mostra o quanto a má qualidade do ar impactou a saúde dos acreanos.
Quem passou por aquele período sabe bem o que foi enfrentar a fumaça e o calor sufocante, e sentir isso no corpo, na saúde e no dia a dia. Um exemplo é a dona Vitória, ela tem 78 anos e relembra como respirava com dificuldade e como a rotina dela mudou completamente durante essa crise.
Eu achei péssima a saúde, ano passado tanta fumaça, poeira, cinza dentro da casa da gente. A gente chega em casa, quando abre a janela, já entra aquele bafo quente, a gente fecha tudo, aí vamos sofrer calor. E rouca, e tudo seco, era queimada demais.
Foi diante desse quadro crítico que o governo do Acre decretou situação de emergência em saúde pública, suspendeu as aulas e instalou um gabinete de crise para tentar conter os efeitos dos desastres ambientais. A gente conversou com o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Neves Carvalho. Ele explica como o estado se reorganizou para reduzir os impactos e mobilizar a população.
A gente percebeu aquele aumento expressivo no ano passado das queimadas e logo ainda no final do ano passado, em torno de novembro, a gente antecipou o planejamento. Através do Grupo Operacional de Comando e Controle, que é coordenado pela Casa Civil, nós nos reunimos e fizemos o planejamento para começar um processo de fiscalização, monitoramento, educação ambiental mais cedo e também já projetar as ações que seriam feitas, tanto do ponto de vista da fiscalização do desmatamento, mas também de queimadas. Já em fevereiro, nós iniciamos com a operação Contenção Verde, que é uma operação de fiscalização, monitoramento, e posteriormente, o Corpo de Bombeiro, que coordena a operação Fogo Controlado, também iniciou, né, a sua execução, que isso foi muito importante para já mostrar a força do Estado, mostrar a presença e que a gente estaria preparado para fazer coisas diferentes, ter uma atuação mais integrada, para ter o resultado expressivo que a gente teve.
E as ações, elas começaram ainda naquele ano. Fiscalização intensificada nas áreas mais críticas, monitoramento constante do ar e também do desmatamento, e não menos importante, conscientizar a população. Nas escolas, cidades e comunidades rurais, o combate às queimadas não se limitou a números em planilhas. Ele chegou às ruas, às casas, ao cotidiano da população.
E o Estado percebeu essa angústia da população. Ano passado foi muito complicado. Muita gente indo para os hospitais com problemas respiratórios. E o governador Gladys Cambelli, logo que eu entrei na SEMA, me pediu, né, para que a gente tivesse um olhar mais cuidadoso com relação a isso, que as pessoas reclamavam muito, não estavam mais dispostas a passar por isso novamente. E a gente se imbuiu dessa ideia, nos organizamos de forma integrada para buscar os resultados positivos, né, e a gente ter uma mudança de cenário. A população acreana não aguenta mais esse tipo de situação. Todo mundo está muito sentido com o que aconteceu ano passado e necessitava uma mudança e resultados práticos que vieram esse ano.
E essas ações, Melissa, surtiram efeito. Agora é 2025, o mês, outubro. Há um ano, o Estado mal conseguia enxergar o próprio horizonte. A fumaça cobria tudo. Hoje o cenário é outro. Seu Milton Viana notou essa diferença.
Eu estava até comentando aqui com o rapaz aqui, né? Que esse ano, apesar de todo o calor que está tendo, né? Esse calor que é quase normal, não teve essa fumaça. Se tivesse, aí o negócio ia ser muito mais difícil, né? Graças a Deus, né? Que não teve essa fumaça. Né? Eu não sei o que foi que aconteceu. O que é que aconteceu? Eu acho que as pessoas tiveram um despertar espiritual, né, para esse lado.
Outra pessoa que conversamos foi a Maria Antônia. Ela trabalha mais de 20 anos no comércio. Ela conta que no auge da fumaça, as vendas praticamente pararam. As ruas ficaram vazias, muitos clientes deixaram de sair de casa e com isso as vendas despencaram. Agora, um ano depois de tudo isso, ela diz que sente o renascimento da cidade. O movimento voltou e a esperança também.
O ano passado teve muita fumaça. Foi mais seco esse ano, não. Esse ano teve mais frio. Inclusive, até a gente faturou melhor, né? Porque a gente conseguiu vender mais meia. E nós não tivemos muito problema com fumaça e nem com queimada. Pelo menos que a gente visse, né? O que a gente espera é que continue assim, né? A gente não sabe, mas o que a gente espera é que continue assim. Porque foi... Olha aqui, nós estamos ainda em pleno verão. Olha o vento maravilhoso que está aqui. E para quem trabalha assim exposto, é muito difícil. Quando tá muito calor, muita queimada, muita fumaça.
Mas Melissa, como todo esse trabalho começou? A gente já recapitulou um pouco, mas era preciso agir rápido, estudar e entender como a crise climática avançava e identificar também o que realmente precisava ser feito. Para entender essa dinâmica, a gente volta a conversar com Leonardo Carvalho. Ele explicou um pouquinho.
A forte ação integrada, né, de cada instituição fazendo seu papel, juntando forças, né, juntando recursos humanos, recursos financeiros, trazer esse resultado positivo. Né? E apareceram os resultados. Né? Comparando com o ano passado, no mesmo período, a gente reduziu 73% dos focos de incêndios. É um valor muito significativo. Então, tudo isso tem contribuído efetivamente para a gente ter um cenário diferente, mostrar que é possível, né, ter um desenvolvimento, que ter produção agrícola sem agredir o meio ambiente, sem infringir as normas ambientais. É um desejo muito importante para que a gente traga renda para a população e a população enxergue o meio ambiente como uma dádiva, um fator importante da convivência na Amazônia, pelas pessoas que vivem na Amazônia.
E se em 2024 foi desafiador, 2025 começou com aprendizados claros. O Corpo de Bombeiros, já com experiência do ano anterior, reforçou o monitoramento e a prevenção em todo o estado. O Major Freitas Filho explica como a corporação se organizou para enfrentar os incêndios e também, ao mesmo tempo, envolver toda a população.
A nossa corporação está bastante envolvida nessas ações, né? E a população é o grande protagonista de tudo isso. Porque nós tivemos a estratégia, a expertise de estar localizados em pontos cruciais do nosso estado, a partir de um estudo de inteligência pela nossa sala de situação, pela coordenação da operação Fogo Controlado, e isso ajudou bastante o nosso tempo de resposta na maior parte desses incidentes, na verdade em todos esses que fomos acionados. O que nós estamos percebendo especialmente em 2025, né? Muitos lugares que nós visitamos este ano, nós percebemos a população cada vez mais consciente, realizando aquelas orientações que são repassadas pelo Corpo de Bombeiros, né? Fazendo a destinação correta de lixos, produzindo aceiros nos seus roçados, né? Na agricultura de subsistência, dentre outras ações que corroboram que a nossa atuação está sendo realmente coletiva, né? Está sendo uma ação em que o Estado e a população estão caminhando juntos.
A prevenção ambiental foi essencial nesse momento, mas cuidar da saúde da população também é prioridade. E é nesse ponto que o médico Guilherme Pulit reforça a importância da redução das queimadas na saúde.
Este ano nós tivemos uma melhora importante em relação a 2024. O número de queimadas e a intensidade da fumaça diminuíram bastante. Do ponto de vista da saúde, isso faz muita diferença. Menos fumaça significa menos atendimentos por crises respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Mesmo assim, é importante continuarmos atentos, evitar exposição desnecessária, manter os ambientes fechados e bem ventilados, hidratar-se bem e seguir o tratamento médico corretamente. E para reduzir o problema de uma forma duradoura, é essencial investir em conscientização. A população precisa entender que a queimada não afeta só o meio ambiente, mas também a saúde de todos nós. Cada foco de incêndio que evitamos representa ar mais limpo e menos sofrimento para a nossa sociedade.
E a gente falando de crise climática no Brasil e no mundo, parece papo distante, né, Vitória? Mas não é não, viu? O que antes era assunto de conferência internacional, hoje bate à nossa porta. Literalmente, no último ano, o planeta registrou as maiores temperaturas médias da história desde que há registros. E a Amazônia, o coração verde do mundo, sente isso na pele. Secas cada vez mais longas, calor sufocante e rios que somem do mapa. E voltando com a especialista Sonaira Silva, ela detalha como que esses eventos extremos vêm se intensificando no Acre e também no mundo.
No estado do Acre, nós fizemos um estudo aqui na Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul, tentando fazer esse registro histórico do acontecimento desses eventos extremos, para entender o quanto que eles estão se intensificando e quanto eles estão convergindo no mesmo ano, esses eventos. Então, nós observamos que, sim, esses eventos extremos, eles ocorriam pontualmente no passado, mas, principalmente, nós identificamos que depois de 2010, esses eventos eles vieram se somando e se juntando, corriam os eventos a cada 5 anos, 10 anos. Agora o que nós estamos observando são eventos anuais e inclusive no mesmo ano ter secas e inundações e chuvas fora do padrão. Isso traz desafios a gente ter que enfrentar no início do ano inundações, no meio do ano enfrentar calor, ondas de calor, secas que comprometem o abastecimento de água não só na parte urbana, mas também na zona rural, danos à lavoura, porque você tem uma seca forte que afeta a produção de alimentos, e essas secas, né, também provocam ou aumentam o risco de queimadas e de incêndios florestais fora do controle.
Mas, Melissa, eu me pergunto, será que tudo o que estamos vivendo é mesmo culpa da ação humana? Ou o clima entrou em um novo ciclo natural? A gente estudou sobre isso e descobriu que, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, mais de 90% do aquecimento global observado desde o século XX é resultado direto da atividade humana. E para entender como isso se reflete na Amazônia, conversamos com Ciro Brito. Ele é especialista em política climática e governança ambiental do Instituto Socioambiental, o ISA. Ele explica um pouco sobre o assunto.
As ações humanas como queimadas, desmatamento e ocupação desordenada do solo contribuem de forma significativa e direta para a intensidade e frequência das enchentes e secas no Acre e outros estados da Amazônia, como a gente vem vendo nos últimos anos. O desmatamento, por exemplo, a questão da remoção da floresta nativa, incluindo as matas ciliares, interrompe o ciclo hidrológico. Então, menos árvores significa menos umidade e menos precipitação, consequentemente, o que agrava as secas. As queimadas, muitas vezes, são associadas ao desmatamento para agropecuária e elas liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas, que são a raiz do aumento da frequência dos eventos extremos. Em síntese, né, o desmatamento e as queimadas e a ocupação do solo, que são atividades levadas a cabo diretamente pelos seres humanos, impactam diretamente a questão das mudanças climáticas e os seus efeitos.
E os dados, eles confirmam que as mudanças já estão em curso e bem perto da gente. Uma pesquisa do Mais Dados, Mais Saúde, Clima e Saúde da Amazônia Legal mostrou que 9 em cada 10 moradores da Amazônia Legal já sentem os efeitos da crise climática. Aqui no Acre, 32% da população diz ter sido diretamente afetada, seja por fumaça, secas, cheias ou calor extremo. E olha, entre os povos indígenas, esse número sobe para 42%.
E o impacto ele vai muito além do meio ambiente. Mais de 80% dos entrevistados disseram perceber um aumento da temperatura média. 75% notaram a piora na qualidade do ar e 73% relataram uma alta no preço dos alimentos. Um reflexo direto da perda de produção agrícola. A crise climática já é também, Melissa, uma crise econômica e social.
Quando a gente fala de Amazônia, a conversa ela chega ao futuro dos jovens, dos nossos pequenos que vão herdar esse planeta. Essa também é uma preocupação do seu Adivaldo da Silva, daqui da capital Rio Branco, que pensa no mundo em que os filhos vão viver.
Agora, para futuras gerações é meio complicado, porque a gente sabe que nós estamos passando por essa, nesse momento aqui, e já está difícil, imagina para futuros, né, que vem aí. A futura geração vai sofrer bastante. Sinto uma preocupação muito grande, porque é necessário que a gente veja esse lado do futuro das nossas crianças, né? Precisa muito educar nossos filhos, aqueles que têm neto, filho. A gente precisa educá-lo, porque é necessário que comece de casa, para que, junto com o poder público, tenha uma solução para o meio ambiente.
Enquanto os adultos se preocupam com o futuro, as crianças, que são esse futuro, ainda conseguem imaginar um amanhã possível. O Theo tem só 9 anos. Ele contou para a gente o que ele quer para o planeta em que vai crescer.
Para o futuro, eu acho que eu quero sem fumaça, sem lixo, que tudo esteja verde. Ano passado a gente ficou em casa porque, por causa da fumaça. Às vezes eu fico pensando, porque na minha escola eu já estudei isso.
É simples, né? Mas é exatamente isso. O que para uma criança é sonho, para a gente tem que ser meta. A COP30, que o Brasil vai sediar neste ano de 2025, promete recolocar o planeta nesse caminho.
E o Acre, mesmo pequeno no mapa, mostra que é possível. Depois do colapso ambiental de 2024, o estado reduziu em mais de 70% os focos de queimadas em 2025. Um dado que representa muito mais do que estatística. É o ar mais limpo, saúde e bem-estar preservados. Mas não acaba por aí. É preciso ações contínuas e o envolvimento dos órgãos públicos e de cada cidadão, como complementa o Ciro.
E a ação deve ser imediata e deve ser drástica, né? A gente pode pensar na redução do desmatamento e queimadas, então é imprescindível que haja proteção das florestas e a restauração das florestas nativas. Além disso, ações de adaptação, porque é crucial que essas medidas sejam tomadas, porque elas que vão tornar a sociedade e a infraestrutura da sociedade mais resiliente aos eventos que já estão ocorrendo e que vão ocorrer. Então, é muito importante que as ações sejam tomadas de uma forma urgente e evitar que os eventos climáticos extremos se tornem irreversíveis.
Eu sou Melícia Moura.
E eu, Vitória Guimarães.
E acreditando nisso que a gente encerra o episódio de hoje do podcast Entre Extremos. Porque cuidar da floresta é cuidar da gente.
E do amanhã que o Theo, o seu Milton e a dona Vitória ainda sonham em viver.